Declaro aberta a presente sessão, dia 20 de setembro de 2021. Ficamos todos de pé para ouvirmos o hino. Iremos agora passar a palavra à nossa secretária vereadora, Sua Excelência Francinete. Antes disso, eu queria comunicar e chamar Sua Excelência vereadora Surão, vereadora Luciana Martins, para compor a mesa, justificar a ausência do vereador Aldo Moura, por motivo maior, não pôde estar presente. E aí, siga agora a secretária com a leitura da ata da sessão anterior.
Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe. Ata eletrônica da 20ª sessão ordinária da 1ª sessão legislativa da 19ª legislação. Identificação básica. Tipo de sessão ordinária. Abertura, dia 13/9/2021, às 20 horas. Encerramento, no dia 13/9/21, às 20h42. Mesa diretora, presidente Jesse James Lima Miranda, PSD, primeiro vice-presidente Luciana Oliveira Martins, PSD, primeira secretária Francinete Lima da Costa, PSD. Lista de presença da sessão, Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB. Dilson Barbosa Gomes, PSD. Francinete Lima da Costa, PSD. Elvia de Almeida Santos, PSD. Jesse James Lima Miranda, PSD. Luciana Oliveira Martins, PSD. Odaí Pereira Holanda, MDB. Vanusa Silva Monteiro, MDB. justificativas de ausência na sessão, Adão da Silva Moura, em viagem particular. Expediente. Abertura da sessão. O presidente Jesse James, sob a proteção de Deus, declarou aberta a presente sessão. Executando o hino de Guadalupe, lida e aprovada a ata da sessão anterior, sem ressalvas. Correspondências recebidas. Lido o ofício número 105/2021 da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Leitura de matérias. Lido o projeto de lei número 03/2021 da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre a desafetação e doação um lote de terreno urbano sem número, situado na área institucional do loteamento Edivaldo Alencar, localizado no bairro Vila Nova, com um lado direito para a avenida projetada número 01, Guadalupe, Piauí, a paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, entidade de atividades religiosas sem fins lucrativos, e da outras providências. Lido o projeto de lei número 01/2021 do vereador Jesse James Lima Miranda, que veda a nomeação pela administração pública direta e indireta de vitória de pessoas condenadas nos crimes contra a dignidade sexual e pela lei federal número 11.340, de 07 de agosto de 2006. Lido o projeto de lei número 06/2021 da vereadora Elvia de Almeida Santos, que modifica o parágrafo único do artigo 3 da lei número 512 de 2019, que cria a medalha da Ordem do Mérito Legislativo Municipal de Guadalupe, Piauí, e da outras providências. Lido o projeto de lei número 05/2021 da vereadora Elvia de Almeida Santos, que concede a medalha da Ordem do Mérito Legislativo Municipal ao deputado federal Júlio César de Carvalho Lima, e da outras providências. Matérias do expediente. Requerimentos número 6 de 2021. A Câmara Municipal aprovou leis que criaram 80 cargos no âmbito municipal. Sabe-se que a gestão municipal está preenchendo as referidas vagas com contratos temporários, descumprindo assim a norma constitucional, conforme citação abaixo. Autor: Amadeu Júnior. Resultado: aprovado. Segunda indicação número 56 de 2021. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, a implantação de degraus na entrada lateral do cemitério municipal, como também a construção da capela. Autor: Elvia Almeida. Resultado: aprovado. Lista de presença da ordem do dia. Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB, Dilson Barbosa Gomes, PSD, Francinete Lima da Costa, PSD, Elvia de Almeida Santos, PSD, Jesse James Lima Miranda, PSD, Luciana Oliveira Martins, PSD, Odaí Pereira Holanda, MDB, Vanusa Silva Monteiro, MDB. Matéria da ordem do dia. Projeto de lei ordinário número 16 de 2021. Nomeia a Praça da Rua São Paulo, no bairro Vila Boa Esperança, de Francisco Ferreira Lima, e da outras providências. Autor: Luciana Martins. Votação nominal: sim, 8, não, 0, abstenção, 0. Resultado: aprovado por unanimidade. Votos nominais: Amadeu Luiz Pereira Júnior, sim. Dilson Barbosa Gomes, sim. Francinete Lima da Costa, sim. Elver de Almeida Santos, sim. Jesse James Lima Miranda, sim. Luciana Oliveira Martins, sim. Odaí Pereira Holanda, sim. Vanusa Silva Monteiro, sim. Encerramento: o presidente Jesse James Lima Miranda, sobre a proteção de Deus, declarou encerrada a presente sessão. Vou esperar a outra. O lado já vai. São duas atas. Vai pedir aprovação já dessa, se querem. Botar em votação essa aí.
Agora, algum vereador queira mudar a ata? Ata aprovada.
Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe. Ata eletrônica da 21ª sessão ordinária da 1ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Identificação básica. Tipo de sessão ordinária. Abertura 13/09/2021, às 20 horas. Encerramento 13/09/2021, às 20h42. Mesa diretora, presidente Jesse James Lima Miranda, PSD, primeiro vice-presidente. Luciana Oliveira Martins, PSD, primeira secretária. Francinete Lima da Costa, PSD. Lista de presença na sessão: Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB. Dilson Barbosa Gomes, PSD. Francinete Lima da Costa, PSD. Elvia de Almeida Santos, PSD. Jesse James Lima Miranda, PSD. Luciana Oliveira Martins, PSD. Odaí Pereira Holanda, MDB. Vanusa Silva Monteiro, MDB. Justificativas de ausência na sessão: Adão da Silva Moura, em viagem particular. Expediente e abertura da sessão: o presidente Jesse James, sob a proteção de Deus, declarou aberta a presente sessão. Lista de presença da ordem do dia: Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB. Dilson Barbosa Gomes, PSD. Francinete Lima da Costa, PSD. Elvia de Almeida Santos, PSD. Jesse James Lima Miranda, PSD. Luciana Oliveira Martins, PSD. Odaí Pereira Holanda, MDB. Vanusa Silva Monteiro, MDB. Matérias da ordem do dia: Projeto de Lei Ordinária número 23/2021. Dispõe sobre a desafetação e doação. Um lote de terreno urbano sem número, situado na área institucional do loteamento Edivaldo Alencar, localizado no bairro Vila Nova, com um lado lindeiro para a avenida projetada número 01 Guadalupe, Piauí. A paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, entidade de atividades religiosas sem fins lucrativos e da outras providências. Autor: Prefeitura Municipal de Guadalupe, PMG. Votação nominal: sim, 8. Não, 0. Abstenção, 0. Resultado: aprovado. Votos nominais: Amadeu Luiz Pereira Júnior, sim. Dilson Barbosa Gomes, sim. Francinete Lima da Costa, sim. Elvia de Almeida Santos, sim. Jesse James Lima Miranda, sim. Luciana Oliveira Martins, sim. Odaí Pereira Holanda, sim. Vanusa Silva Monteiro, sim. Oradores das explicações pessoais: Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB, Vanusa Silva Monteiro, MDB, Dilson Barbosa Gomes, PSD, Odaí Pereira Holanda, MDB, Elvia de Almeida Santos, PSD, Luciana Oliveira Martins, PSD, Jesse James Lima Miranda, PSD. Encerramento. O presidente Jesse James Lima Miranda, sobre a proteção de Deus, declarou encerrada a presente sessão.
Leitura da segunda ata, a segunda sessão foi concluída. Algum vereador queira ratificar? Ata aprovada. Seguiremos agora com a leitura da pauta do dia.
Guadalupe, construindo uma nova história. Ofício número 0202-2021. Guadalupe, Piauí, em 20 de setembro de 2021. Excelentíssimo senhor Jesse James Lima Miranda, vereador, presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, Guadalupe, Piauí. Senhor presidente, ao tempo em que cumprimento Vossa Excelência, venho, por meio deste, encaminhar um anexo o projeto de lei número 014-2021 e seus anexos para apreciação e votação por parte desta augusta Casa Legislativa, sendo o que se apresenta para o momento, renovo votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Maria José Neide Fernandes Lima, Prefeita Municipal. Prefeitura Municipal de Guadalupe, projeto número 14, de 17 de setembro de 2021. Abre no orçamento vigente crédito adicional, suplementar e da outras providências. A prefeita do município de Guadalupe, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1. Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional, suplementar, na importância de 11 milhões, distribuído às seguintes dotações: Secretaria Municipal de Educação. Eu não vou ler as. Vou passar. Artigo 2. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de excesso. Fontes de recursos, não diz. Artigo 3. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa ao projeto de lei número 14-2021 e pedido de tramitação e votação em regime de urgência. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, tenho a honra de submeter a elevada apreciação e deliberação dessa Igreja e Casa Legislativa, nos termos da Lei Orgânica, o anexo projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de 11 milhões de reais. senhoras e senhores vereadores, como é do conhecimento de todos os municípios de Guadalupe, em data de 16/7/2003, ingressou com ação judicial em desfavor da União Federal, cobrando diferenças de valores repassados ao menor pelo Fundo de Manutenção de Ensino Fundamental, Fundef, o que gerou um processo número 003/40.000.003693, tendo sido paga a parte incontroversa do processo no ano de 2019. E, ao final, com o julgamento dos méritos do processo, foi reconhecido o crédito da diferença no valor de R$ 10.347.855,40, que se encontra aplicado em conta judicial junto à Caixa Econômica Federal. Porém, o município foi notificado pelo Tribunal de Contas do Estado, o TCE, através da ferramenta Documentações Web daquela Corte de Contas, notificações em anexo, determinando um prazo de 10 dias para apresentarmos o plano de aplicação e demais documentos exigidos no Acordo 2080/2018 do TCE, cópia em anexo. Assim, para aplicarmos o referido recurso, bem como contabilizarmos as ações por eles alcançadas, se faz necessário sua inserção ao orçamento vigente, motivo pelo qual estamos encaminhando o presente projeto de lei para a inserção ao orçamento nas rubricas e elementos de despesas nele contido. Outro sim, diante das justificativas acima mencionadas, solicitamos que o referido projeto seja tramitado e votado em regime de urgência, para que, com a maior brevidade possível, possamos nos habilitarmos para a efetivação dos recebimentos dos valores devidos pela União Federal ao município de Guadalupe, o que trará um grande benefício para a educação do nosso município. Finalmente, contando com a sensibilidade social e elevada compreensão de Vossas Excelências, contamos com a aprovação da matéria e antecipo sinceros agradecimentos com estima e consideração. Maria José Neide Fernandes Lima, Prefeita Municipal. Aquele negócio do TCE, né? Que em consulta ao site do TRF1, constatou-se que os municípios abaixo relacionados possuem precatórios que tratam o recurso do Fundef nos seguintes processos. Analisando a movimentação processual, verifica-se que recentemente foi lançada a informação de ofício informando o valor depositado com o complemento na Caixa Econômica Federal para a quitação do precatório. Entretanto, até o momento, não foi apresentada pelo município a documentação mencionada do Acordo número 2080/2018 do TCE Piauí em anexo. Assim, solicita-se os seguintes documentos no prazo de 10 dias. Sim, mas isso aqui veio para ser lido na Câmara. Isso aqui veio para ser lido na Câmara. Não tem. cópia de extrato bancário da conta específica na qual foi creditado o recurso, autorização legislativa para a aplicação dos recursos recebidos mediante a apresentação da lei orçamentária municipal ou de lei de créditos adicionais, suplementares ou especiais. E, terceiro, plano de aplicação, observando-se as destinações e vedações previstas nos artigos 70 e 71, respectivamente, da Lei das Diretrizes e Base da Educação Nacional, Lei número 9.394, de 96, compatível com o Plano Nacional de Educação. Os objetivos básicos das instituições educacionais e os respectivos planos estaduais e municipais de educação, dando-lhe ampla divulgação. Oportuno ressaltar, conforme o entendimento do acordo citado, a vedação de utilização do recurso para pagamentos de honorários advocatícios e para pagamentos de rateios, abonos indenizatórios, passivos trabalhistas ou previdenciários, remunerações ordinárias ou outras denominações de mesma natureza aos profissionais de educação, de forma que a aplicação desse recurso fora da destinação a que se refere a presente decisão implica a imediata necessidade de recomposição do erário, ensejando ainda a responsabilidade pessoal do gestor que deu causa ao desvio. Por fim, é importante que seja apresentado o comprovante de quitação do precatório, demonstrando que o valor recebido foi integralmente depositado na conta bancária informada. Atenciosamente, Carolina Leite Lima Nascimento, chefe da Divisão de Fiscalização Especializada da Educação. Processo no TC 02-3691-2017. Assunto pedido foi a petição originada do processo de embargos de declaração. Objeto e entidade interessada. O acordo número 2711, dígito A, de 2017, refere-se ao processo TCE de 17.399/2017, Associação Piauiense dos Municípios, APPM. Interessados, a Federação dos Servidores Públicos do Estado do Piauí, Federação dos Sindicatos dos Servidores de Funcionários Públicos, das Câmaras de Vereadores, Fundações, Autarquias e Prefeituras Municipais do Estado do Piauí, Rede de Controle da Gestão Pública Piauí. O relator, o conselheiro Luciano Nunes Santos, a redatora, a Valtânia Maria, e o procurador Leandro Maciel do Nascimento e o advogado Wilson de Almeida Oliveira e Cláudio de Souza Ribeiro, José Professor Pacheco e outros. Emenda: precatórios do Fundef, pedido de desbloqueio e de modificação de decisão normativa, não atendimento do pedido, manutenção da decisão recorrida. Necessidade da observância dos requisitos estabelecidos por este TCE-POI para possibilitar o desbloqueio dos valores recebidos pelos municípios oriundos dos precatórios judiciais do Fundeb. Vistos relatos discutidos, presentes atos que tratam pedido, a petição, nos termos da decisão plenária de número 366-18, peça número 10, originada do processo de embargos de declaração interposto pelo senhor Gil Carlos Modesto Alves, presidente da Associação Piauiense dos Municípios APPM, exercício de 2017, por suposta omissão no acordo número 2711, dígito A, de 2017, considerando o requerimento da Federação dos Servidores Públicos do Estado do Piauí. O peticionamento da APPM, pasta número 32, relatório da primeira divisão técnica da DEFAM.
Para lá, já fui já. Fica coisa demais.
E o parecer do Ministério Público de Contas, de peça número 36, considerando ainda a sustentação oral dos advogados Welson de Almeida Oliveira Souza, OAB Piauí, número 8570, José Professor Pacheco, OAB Piauí, número de 4.774, e Cláudio de Souza Ribeiro, da OAB, de número 6.110, e o mais que dos autos consta, decidiu o plenário por maioria, em consonância com o parecer ministerial e com o entendimento consolidado no Tribunal de Contas da União, TCU, contrariando parcialmente o voto do relator, peça número 39, em conformidade e pelos fundamentos expostos no voto da redatora, peça número 41, nos termos seguintes: A. Manter o bloqueio dos valores recebidos pelos municípios oriundos dos precatórios judiciais do Fundef, condicionando o desbloqueio de tais verbas ao cumprimento das seguintes determinações: a efetiva publicação oficial do acordo pelo Tribunal de Contas da União com todos os seus fundamentos; a materializar a deliberação da Corte de Contas ocorrida no dia 5 de dezembro de 2018. Segundo, recolhimento integral do recurso em conta bancária específica, a fim de garantir a finalidade e a rastreabilidade. Terceiro, comprovação de autorização legislativa para a aplicação dos recursos recebidos, mediante a apresentação da Lei Orçamentária Municipal ou de Lei de Critérios Adicionais, Suplementares ou Especiais. Apresentação como anexo da Lei Orçamentária de Plano de Aplicação de Recurso, observando-se as destinações e vedações previstas nos artigos 70 e 71, respectivamente, da Lei das Diretrizes e Base da Educação Nacional, Lei número 9.394/96, compatível com o Plano Nacional de Educação, os objetivos básicos das instituições educacionais e os respectivos planos estaduais e municipais de educação, dando-lhe ampla divulgação; abstenção de pagamento de honorários advocatícios com tais recursos, sem prejuízo da verificação da legalidade das contratações dos serviços técnicos especializados, não podendo ainda serem utilizados para pagamentos de rateios, abono indenizatórios, passivos, trabalhistas ou previdenciários, remunerações ordinárias ou outras denominações da mesma natureza aos profissionais de educação, de forma que a aplicação desses recursos fora da destinação a que se refere a presente decisão implica a imediata necessidade de recomposição do erário, ensejando ainda a responsabilidade pessoal do gestor que deu causa ao desvio; encaminhar cópia da decisão do plenário ao Círculo de Conciliação em Políticas Públicas da Seção Judiciária da Justiça Federal do Estado do Piauí, onde se tem discutido com diversos atores interessados a destinação das verbas oriundas do precatório do antigo Fundeb. estabelecer que os planos de aplicação deverão ser apresentados ao relator da representação que culminou nos bloqueios dos recursos recebidos pelo município. Vencidos parcialmente, o conselheiro Luciano Nunes Santos, o relator, que votou no sentido de ter como lícitos eventuais pagamentos de passivos trabalhistas e previdenciários já constituídos em processuais por meios de precatórios, nos termos contidos no voto acostado à peça número 39, a conselheira Lilian de Almeida Veloso Nuno Martins, que acompanhou integralmente o voto do relator, e o conselheiro substituto Jailson Fabiano Lopes Campelo, que votou divergindo ao relator e da relatora, no sentido de entender que os recursos oriundos dos precatórios do Fundef são vinculados tão somente à educação, mas que cabe ao município a definição da forma de aplicação dos recursos, não obstante fiscalização dos órgãos de controle. Presente, os conselheiros Abelardo Pio Villanova e Silva, presidente em exercício, em virtude de ausência justificada do conselheiro Olávio Rabelo de Carvalho Filho, Luciano Nunes Santos, Joaquim Kennedy Nogueira Barros, Valtânia Maria Nogueira de Souza Leal Alvarenga, Lilian de Almeida Veloso Nunes Martins, Kleber Dantes Eulávio, e os conselheiros substituto Jailson Fabian Lopes Campelo, convocado para substituir o conselheiro Abelardo Pio Villanova e Silva no exercício da presidência, Delano Carneiro da Cunha Camará e Jackson Nobre Veras. Representante do Ministério Público de Contas presente, subprocurador-geral José Araújo Pinheiro Júnior. Sessão plenária ordinária em Teresina, em 3 de dezembro de 2018. Transcreva-se, publica-se e cumpra-se. Conselheira Valtânia Maria Nascimento Souza Leal Alvarenga. É, doutor, mas isso aqui eu não vou ler. Não peço que eu vou ler isso aqui. Nenhum. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, Gabinete do Vereador Jesse James Lima Miranda, Lei, Projeto de Lei número 02-2021, em 3 de setembro de 2021. Veda a nomeação pela administração pública direta e indireta de vistoria de pessoas condenadas nos crimes contra a dignidade sexual e pela Lei Federal número 11.340, de 7 de agosto de 2006. A Prefeita Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, a senhora Maria José Neide Fernandes Lima, faz saber que a Câmara Municipal de Guadalupe aprovou e, em nome do povo guadalupense, sancionou a seguinte lei. Artigo 1. Fica vedada a nomeação no âmbito da administração pública direta e indireta para todos os cargos efetivos em comissão, funções de confiança e em designação temporária de pessoas que tiverem sido condenadas pelos seguintes ilícitos: crimes sexuais contra vulnerável previsto nos artigos 2017/A e subsequente ao Código Penal, tais como estupro de vulnerável, corrupção de menores, satisfação de lascívia mediante a presença de criança ou adolescente, favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual da criança ou adolescente ou de vulnerável, divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia. Segundo, crime previsto no artigo 240, e subsequente do Estatuto da Criança e do Adolescente, que tratam da produção, venda, distribuição, aquisição e posse de pornografia infantil e outras condutas relacionadas à pedofilia da internet. Terceiro, outros crimes de natureza sexual contra criança ou adolescente previsto na legislação. Quarto, na Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha. Parágrafo único. Inicia-se a vedação com a condenação em decisão transitada e julgado até o comprovado cumprimento da pena. Artigo 2. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Um negócio desse tão grande assim, hein? Justificativo. Não obstante os crimes sexuais sejam subnotificados no Brasil, apenas 7,5% são informados à polícia. Em 2018, foram registrados cerca de 66 mil estupros, número que representa um aumento de 4,1% em relação ao ano anterior, de acordo com os dados extraídos do 13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, publicado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Os dados suplacitados são tenebrosos, mas ficam ainda piores quando verificamos que, do total de estupros cometidos, 81,8% foram contra vítimas do sexo feminino e que, em 26,8% dos casos, as vítimas são meninas de até 9 anos. Em 53,6% são meninas de até 13 anos. E 71,8% dos registros abrange vítimas de até 17 anos, em que pese os estupros contra as vítimas do sexo masculino, seja a minoria de 18,2% do total de crimes notificados. Tragicamente, os meninos são vítimas em idade cada vez mais tenra, sendo a faixa de 0 a 9 anos, responsável por 39% dos casos disponíveis. A pesquisa do FBSP indica ainda que em mais de 3 quartos dos crimes notificados, os estupradores conhecem as vítimas, de modo que não devemos ignorar os crimes cometidos por pessoas em locais que deveriam acolher as crianças, tais como creche, escola, abrigo e hospitais. Um crime sexual cometido contra uma criança ou um adolescente pode ser a forma de violência mais aguda e covarde, pois aflige graves danos à vítima, mas indefesa por toda a sua vida, desde a contaminação por síndrome de imunodeficiência adquirida, a SIDA, gravidez, depressão e até o suicídio, de acordo com a seguinte citação extraída de publicação do Ministério dos Direitos Humanos. Analisaram os estudos sobre as implicações do abuso sexuais e descompuseram tais efeitos de acordo com as idades pré-escolar, 0 a 6, escolar, de 7 a 12 anos, e adolescentes, de 13 a 18 anos. Os sintomas mais comuns na faixa de 0 a 6 anos de idade são ansiedade, pesadelo, transtorno de estresse pós-traumático e comportamento sexual inapropriado para as crianças em idade escolar. Os sinais mais corriqueiros incluem medo, distúrbios neuróticos, agressividade, pesadelos, problemas escolares, hiperatividade e comportamento regressivo. Na adolescência, os indícios mais comuns são depressão, isolamento, comportamento suicida, autoagressão, queixas somáticas, atos ilegais, fugas, abuso de substâncias entorpecentes e comportamento sexual inadequado. Os autores concluíram que existem sintomas comuns às três fases: pesadelos, depressão, retraimento, distúrbios neuróticos, agressividades e comportamento regressivo. Violência contra crianças e adolescentes. Análise de cenários e propostas de políticas públicas, justamente em razão da gravidade de tais crimes, devemos adotar todas as medidas legislativas, administrativas, sociais e educacionais apropriadas para proteger a criança contra todas as formas de abuso sexual, em atenção do artigo 19 do Decreto Federal nº 99.710, de 21 de novembro de 1990, que promulga a Convenção sobre os Direitos da Criança. Vai brincar, né? Ah, dessa aqui foi encerrada. Oxê, tá doida. Estado do Piauí. Tribunal de Contas. Teresina, Piauí, 2 de setembro de 2021. Ofício número 0436-2021, DA, arquivo. Senhores, de ordem, encaminha-se consoante ao artigo 64 da Lei Orgânica deste Tribunal de Contas para os devidos fins os autos do processo do Tribunal de Contas 005868-2017 em mídia, DVD anexo contendo o inteiro teor do processo retromencionado referente à prestação de contas da Prefeitura Municipal de Guadalupe no exercício financeiro 2017, bem como dos processos apensados, tendo em vista que os mesmos já foram julgados por esta Corte de Contas. Aproveitamos o ensejo para apresentar os protestos de consideração e apreço. Atenciosamente, Paulo Ivan da Silva Santos, secretário administrativo do Tribunal de Contas do Piauí. Ei, meu filho, isso aqui não dá para ler não, viu? Como é que bota um negócio desse jeito? Não estou dando conta de ler não. Deixa eu ver o que é isso aí. Porque isso está muito ruim, isso aí não dá para ler não. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, gabinete da vereadora Elvia de Almeida Santos, indicação número 18/2021, Guadalupe, Piauí, 20 de setembro de 2021, excelentíssimo senhor presidente. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria de Meio Ambiente, em desenvolver ações voltadas para o reflorestamento e plantio de árvores pela cidade. Justificativa: melhoria da qualidade de vida dos nossos munícipes. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, gabinete da vereadora Elvia de Almeida Santos, indicação número 18/2021. Guadalupe, Piauí, 20 de setembro de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário, na forma regimental, através da Secretaria de Meio Ambiente, em desenvolver ações voltadas para o reflorestamento, plantio de árvores pela cidade. Justificativo? Isso é o mesmo. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, gabinete da vereadora Elvia de Almeida Santos, indicação número 19/2021, Guadalupe, Piauí, 20 de setembro de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário, na forma regimental, através da Secretaria de Meio Ambiente, adotar o projeto Ecotampas, bem como adotar ecopontos pela cidade, justificativa. Melhoria na qualidade de vida de nossos munícipes.
Como a...
Ó, gente, esse aqui veio um...
Só um comunicado, um aviso aí, né?
De quem? Ele tá muito péssimo, é para ser lido, borrado, e minha visão não tá dando para ler isso aqui, não. Mas é só um ofício.
Um convite.
Ciclar, um convite.
Em Brasília.
Do Proleste, que está aqui a ser explicado.
Bom, como a pauta foi concluída... Vamos iniciar agora, facultar a voz ao vereador que queira fazer uso dela, iniciar as inscrições. Algum outro vereador ou vereadora? Com a palavra agora, vereador Odair Holanda.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, público aqui presente nessa noite, meu cordial boa noite a todos. Senhor presidente, mais uma vez somos surpreendidos, né, com projetos que chegam a essa casa tratando de recurso referente aos precatórios do Fundef. E como não poderia ser diferente, desta vez, toda a justificativa que a gente vê encaminhada é no sentido de que o recurso não seja utilizado para pagamentos de abonos aos profissionais de educação, conforme decisão do Acórdão 2080 de 2018. Ao que consta aqui, parece que pretensamente o município teria sido notificado pelo Tribunal de Contas do Estado a proceder no prazo de 10 dias a formulação de um plano de aplicação do recurso que foi recebido nesse ano. Pois bem, excelência, primeiramente, gostaria de tocar num ponto referente ao pedido de urgência que foi formulado. Aqui nesta casa tem um erro procedimental já muito grande, porque quem determina a urgência não é o prefeito. Aqui foi solicitado urgência na aprovação desse processo, mas vamos para o nosso regimento interno, que fala da urgência especial e da urgência simples. A urgência especial, prevista no artigo 70, depende de consentimento do plenário por proposta de 2/3 do membro da casa. Ou seja, precisa de assinatura de 6 vereadores para se pedir a urgência especial. E a urgência simples, ela está prevista no artigo 71, pode ser formulada por qualquer vereador, mas de toda forma depende de consentimento do plenário. Portanto, enquanto não se votar o pedido de urgência, tanto simples ou como especial, o projeto tramita como um projeto normal, sem nenhuma urgência, está sujeito a pedida de vista, a todos os tipos de manifestações que tem no nosso regimento interno. Deixando isso bem claro. Outro ponto. A fundamentação utilizada para dizer que o professor não tem direito é de um acórdão de 2018. Vejamos bem, em 2020 foi aprovado pelo Congresso Nacional a Lei 14.057, que no artigo 7º, parágrafo único, deixou bem claro que dos valores oriundos dos precatórios do Fundeb, seria garantido ao professor o 60% que lhe é de direito. Então, se temos lei de 2020, o tribunal de o acórdão 2018 do Tribunal de Contas, será mantido o mesmo entendimento? Seria o caso não de se aprovar a toque de caixa uma lei para utilizar esses recursos, ou se não provocar novamente o Tribunal de Contas, para que o Tribunal de Contas, com base em uma legislação nova, adote outro entendimento? Porque o que eu vejo é que tem uma movimentação muito grande desde quando esses valores começaram a ser pagos aos municípios. Inicialmente não havia nenhuma discussão quanto a isso, sempre foi pago 60% aos professores. Mas muitos gestores interessados na utilização desses recursos de forma que a gente entende um tanto quanto obscuras, passaram a pressionar os órgãos para que isso se desse de forma diferente. E assim começou a se fazer decisões que entendo um tanto quanto até arbitrárias, do próprio Tribunal de Contas da União, que após a edição da Lei 14.057, determinou a suspensão de pagamentos aos professores em todo o território nacional, uma decisão completamente absurda. E o que me causa também muita estranheza é esse exíguo prazo de 10 dias. 10 dias para se discutir a aplicação de 11 milhões de reais. Vocês acham razoável? Sem ouvir a categoria, sem ouvir os alunos, sem ouvir os pais, mesmo que não fosse reconhecido o direito dos professores, eu entendo que a educação, ela não pode progredir sem ouvir a todos os interessados. Qual é a necessidade maior da educação hoje de Guadalupe? É só reformar a escola? É só isso? E umas reformas um tanto quanto suspeitas? Então, esse prazo de 10 dias é um prazo absurdo. Creio que devemos rever essa situação. Entendo também que, quanto à legalidade do projeto, ele fere alguns aspectos da lei que determina como devem ser os orçamentos públicos no nosso país, a Lei 4.320. Aqui ela se apresenta como um pedido de crédito suplementar. O crédito suplementar, ele é aberto por decreto. Basicamente, o procedimento no direito orçamentário brasileiro prevê que as leis orçamentárias deverão constar uma consignação para abertura de crédito suplementar, conforme dado com o artigo 7, inciso 1º, da Lei 4.320. A lei orçamentária poderá conter a autorização para o executivo abrir créditos suplementares até determinada importância obedecida ao disposto do artigo 43. Ou seja, a nossa lei orçamentária em vigor, ela prevê uma suplementação de 50%. E esse ano eu já vi que já foram publicados vários decretos de créditos adicionais suplementares. Ou seja, caso o município suplemente uma importância de 11 milhões de reais, com certeza ele vai passar o limite de 50% de suplementação e vai ter consequências no julgamento das contas do gestor. Por isso que, de forma ilegal, Estão mandando aqui um jabuti, vereador Amadeu Júnior. Que é o que eu acho que é isso aqui, um famoso jabuti. Porque não está de acordo com a Lei 4.320, esse pedido de crédito suplementar através de lei. Porque o crédito suplementar, ele é autorizado pela Câmara e é aberto por decreto do Executivo. Ou seja, esse procedimento que foi encaminhado para cá está completamente equivocado. Então, senhor presidente, são essas palavras que eu tinha para hoje. Espero que a gestão adote outra postura com relação a esse embrolho que estamos vivendo. Entendo que o posicionamento do Tribunal de Contas pode sim mudar em decorrência da nova legislação que está em vigor desde 2020. Esse será, creio, o posicionamento da oposição de lutar para que esse plano de aplicação seja revisto, que na verdade não é nem um plano de aplicação, né? Aqui é só uma autorização para se gastar da forma que se quer, mas que seja revisto e que seja garantido 60% do professor. Era o que eu tinha para hoje, senhor presidente, boa noite.
Com a palavra agora, sua excelência, vereador Amadeu Júnior.
Santíssimos senhores vereadores, senhores vereadores, professores presentes, tanto quanto o vereador Daí e a vereadora Vanusa ficaram surpresos com este projeto número 14, que abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar, eu também, vereador Amadeu Júnior, fiquei surpreso. Na justificativa da prefeita de Guadalupe, ela começou a falar a verdade. Porque ela citou que o processo 340-03693-0, que eu entrei nesse processo várias vezes, quando fui fazer representação no Ministério Público Federal, pelo menos 10 vezes eu li esse processo, de fato, o juiz federal de uma das varas de Teresina, ele mandou liberar uma verba incontroversa, na época 9 milhões uma fração. Incontroverso porque a União concordou com aquele valor, chama verba incontroversa. Esse valor, o prefeito de Guadalupe torrou. Torrou ao seu bel prazer, sem a participação dos professores, da categoria, dos sindicatos, simplesmente torrou. Mas ficou ainda a verba incontroversa, ou melhor, a verba controversa, ou seja, aquela que se discutia. Aonde? O município dizia que tinha direito, a União dizia que não tinha direito. Ficou para a decisão final do juiz, em que o juiz federal deu direito da verba do Fundeb, para a liberação dos precatórios, portanto, pacificou e disse, pague, pode pagar. Esse valor, na época, representava 10.347.855,40. Hoje, os 11 milhões. Pois bem, o que está acontecendo, na verdade, de fato, eu vou dizer. A prefeita mente na justificativa, porque ela quer dizer, resumindo, que o Tribunal de Contas do Estado, do Piauí, está dizendo que não pode pagar indenizações, previdências, passivos ou ratear com os professores. E juntou uma decisão, como bem falou meu colega Odaí, de 2018, uma coxa de retalhos. Pega um pedacinho de uma jurisprudência do canto, um outro pedacinho de outro, para montar uma coxa de retalhos e passar a mensagem para enganar a Câmara Municipal, enganar os professores, dizendo que eles têm razão, que é o próprio Tribunal de Contas que está autorizando. Primeiro, o Tribunal de Contas não autoriza nem manda, ele dá um parecer. Ele só diz que parece. Não tem força vinculativa e não tem força judicial. É um simples parecer. Agora eu pergunto, desse crédito que a prefeita traz, de 11 milhões, onde é que vai ser investido? 2 milhões de reais com material de consumo. 2 milhões de reais, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. 4 milhões de reais com obras e instalações. 3 milhões de reais com equipamentos materiais permanentes. Quanto para o professor? Nada. Significa dizer que essa autorização legislativa aqui, que está pedindo para nós vereadores, é uma forma de homologar o calote que está sendo dado aos professores. É uma homologação da fraude. Essa é a verdade. A professora Evanduza me perguntou: vereador Amadeu, mas por que tanta pressa? 10 dias. Eu vou responder, professores. Eu vou responder, vereadores. Dia 9 de setembro de 2021, agora este mês, a Comissão de Educação da Câmara de Deputados aprovou o rateio. E foi falado da Lei 9.404, que criou o Fundef, partilhando 60% aos professores, que foi mantido pela 11.494, criando o Fundeb, e pela 14.103, que ampliou. De 60 foi para 70. Então, que paradoxo é esse que o Tribunal de Contas do Piauí diz que não pode ratear 60% dos professores se a própria lei ampliou, aumentando para 70%? Agora, por que a pressa? Porque a Câmara de Deputados aprovou na comissão, dia 9 de setembro, Comissão de Educação, que deve sim pagar os 60% dos professores. Deputado Gustavo Salles, do PSB do Ceará. O que acontece é que está todo mundo correndo para regularizar o escancaramento que foi feito com o dinheiro dos professores. É pintando uma parede de uma escola, é pintando outra, tudo isso para desviar, para tirar o dinheiro de quem realmente merece e colocar nas mãos das empreiteiras. Parte desse dinheiro, inclusive, está sendo investigado pela GAECO, pelo Ministério Público do Estado, pela Polícia Civil, pelo próprio Tribunal de Contas. É incrível como se pega um projeto desse para tentar enganar, porque a mim não engana. Dizer que, na justificativa, o que mais vai ser ouvido agora em diante, na justificativa, que o Tribunal de Contas está dizendo que não é para pagar professores, não. Ora, o projeto de lei está dizendo, veja bem, professores, que isso aqui não é caráter salarial, não. Que isso aqui não é caráter de gratificação, não. Isso é uma indenização. É uma indenização. Então, portanto, cai por terra a justificativa aqui da prefeita, onde ela está dizendo aqui que não pode pagar professores se a própria lei federal, que está tramitando e agora avançou bastante, e por ter avançado a lei, que vai obrigar a pagar, é que está correndo, está todo mundo correndo, e quem estourou o dinheiro dos professores para poder justificar. A mim não convence. Eu não dou o voto favorável a esta vergonha. Esta vergonha. Amanhã depois, vai-se às redes sociais mentir, vai-se à rádio comunitária mentir, porque só acredita quem desejar ser enganado. Essas são as minhas palavras, presidente.
Com a palavra agora, a vereadora Vanusa Monteiro.
Eita! Boa noite, presidente, vereadores, colegas, professores. Eu me sinto muito feliz de ver vocês aqui, né? Não é como eu esperava, porque quem faz a força da educação é a união dos professores, é a união da classe. E esse projeto aqui, que eu até achei engraçado, que quando eu olhei para o projeto hoje, conversando com minha colega Rosineide, eu não enxerguei os 11 milhões. Eu vi 11 mil. Eu não acreditei que era 11 milhões, os 11 milhões que nós ainda esperamos receber. Veio um projeto que foi colocado aqui para hoje, pela manhã, às pressas. Tudo que tem aqui é referente a 2018, 2020. Não estão atentando para o que está acontecendo lá em Brasília com relação a ser o dinheiro das precatórias favorável a pagar os professores. Então, isso aqui, como meu colega Amadeu está dizendo, isso aqui é uma fraude. Isso aqui é, gente, eu posso falar, é roubo. Eu acho que roubou o suor do professor. Nos 10 milhões que usaram para a reforma das escolas, Reformas essas mal feitas, que você chega numa escola daquela, a cadeira ainda é de 10 anos atrás. Não tem nada, nada. 10 milhões, eu acho que eu perdi noção até de dinheiro. 10 milhões é muito dinheiro. Permito.
Bom, só um detalhe que também eu esqueci no meu, na minha colocação. Quando eu li o processo que está na vaga de Teresina, existem dois pedidos da prefeita de Guadalupe para pagar um grupo de advogados que sequer atualizaram atuaram no processo. Quase 2 milhões de reais, com o dinheiro dos professores. Agora eu pergunto, por que que a prefeita não pediu para pagar logo os professores? Vai pagar, pedir para pagar o advogado? Então fica aqui a minha indignação. Muito obrigado, vereador.
Outro ponto. Ouvimos muito falar, aproveitar que os colegas estão aqui, que o ex-gestor nunca assinou nada, que esse dinheiro não viria para nós. E já que hoje, na justificativa, está dizendo, é do conhecimento de todos que o município de Guadalupe, em data de 16/7/2003, e diz que ele não assinou, que foi só agora, um dia desse que foi assinado, que a gente não iria receber. Eu ouvi das próprias bocas da prefeita que não iria pagar porque o ex-gestor não assinou e que a gente não teria direito. Mais uma mentira. Foi promessa de campanha entrar em acordo com os professores e não foi cumprida. Descobrimos por acaso esses 11 milhões e agora mais uma vez quer roubar o suor do professor. E lembrando que esse direito é só porque o professor estava na sala de aula trabalhando. Não é direito que o município perdeu e de uma hora para outra vai ganhar, não. É porque cada um de nós, professores, estava na sala de aula. O processo que está lá, para a gente receber, ser ressarcido, é referente ao trabalho do professor em sala de aula. Então, por que que nós não temos direito? Por que que não entra em um acordo? Gente, eu fico indignada, indignada. E eu estou falando aqui como vereadora, principalmente como professora. Porque eu estava vendo aqui que quando fala de material, né, fala de tudo, e de recursos, o professor é o quê na educação? Nós somos o quê? É a peça fundamental. Então não adianta colocar carteira nova, quadro novo, tinta nova, e não valoriza o trabalho do professor, que agora está pagando para trabalhar nessas aulas online. Então, nada mais justo do que nós, professores, recebermos pelo trabalho do qual nós prestamos. Aqui ninguém está dando nada para ninguém. Está aqui, o meu colega Odaí mostrou o que está na lei, o meu colega doutor Amadeu Júnior também mostrou. E a gente vai mais uma vez permitir isso, colegas vereadores. Eu não estou querendo aqui me mostrar, fazer meu nome, dizer que só eu estou do lado do professor, não. Porque eu já vi muitos colegas, todos aqui, dizer que estão do lado do professor. Porra, agora é a hora. Agora é a hora de rever isso aqui, que é uma barbaridade. E eu conto com o apoio, mais uma vez, de cada um de vocês a favor do professor. Diante do que foi exposto, nós não estamos mentindo. Aqui não é questão política, não é questão partidária. Isso aqui é um direito conquistado por cada um dos professores desse município. Direito conquistado a duras penas. Porque só quem vai para a sala de aula é que sabe. Então, desde já, eu peço o apoio de vocês. Vamos rever isso daqui, ver o que está errado e vamos negociar, vamos garantir que seja. Nós não queremos também tomar conta do dinheiro todo, não, não é assim. A comissão já foi lá, propôs, conversar, negociar. Gente, pelo amor de Deus, vamos nos unir. Eu peço união dos colegas professores, peço união dos vereadores e de todos os guadalupenses, porque a educação é importante, e mais importante ainda é o professor que leva a educação, né, para cada um dos filhos guadalupenses. Boa noite e obrigada a todos.
Agora com a palavra a vereadora Elvia Almeida.
Excelentíssimos vereadores, em nome do presidente desta augusta casa, vereador Jesse James, saúdo a todos com um cordial boa noite, aos colegas professores que se encontram nesse plenário, em nome da professora Francilda e do seu esposo Dominguinho, sejam todos bem-vindos. Esta noite eu trouxe para esta casa dois indicativos que se tratam do nosso meio ambiente. O primeiro trata-se de ações voltadas para o reflorestamento, principalmente nessa época em que estamos vivenciando de muito calor, sabemos com certeza a falta que muitas árvores podem fazer para melhorar o clima. Como também eu trouxe para esta casa, esta noite, indicativo para a criação de um projeto tratando-se de ecopontos no nosso município. Como podemos observar, Guadalupe também, assim como os demais municípios do nosso país e do mundo, avança muito nessa questão de poluição ambiental. E estimular a reciclagem é uma das grandes saídas para que nós possamos ter uma melhor qualidade de vida. Então, trouxe, espero que seja atendido, para que a gente possa ter um ambiente mais agradável. Não poderia deixar de me manifestar aqui e agradecer pela criada da Brigada de Incêndio Municipal, eu que trouxe por diversas vezes a esta casa, esse indicativo, para que seja criada a Brigada de Incêndio, pois nós sabemos das dificuldades que passamos, principalmente nessa época do ano, com os incêndios que são provocados na nossa cidade. Como também eu não poderia deixar de me manifestar e dizer que estive presente na última semana nos eventos alusivos do Setembro Amarelo, participando no nosso hospital. Pela primeira vez pude participar de um evento com os profissionais daquele hospital, eles que são a nossa fonte primária nos nossos momentos de maiores desespero. Então, a diretora está de parabéns. Como também pude participar do encerramento do novenário de Nossa Senhora das Dores, onde na oportunidade foi entregue o terreno para a construção para a Capela de São José, no novo loteamento Edivaldo Alencar. Estive também participando da 12ª Conferência Municipal de Assistência Social, onde tratava-se diretamente dos recursos. Na oportunidade, muitas dúvidas foram esclarecidas, como, por exemplo, a falta do repasse para esta secretaria, que há praticamente um ano não recebe os recursos oriundos do Estado, trazendo, assim, dificuldades para manter essa secretaria, mas que, mesmo assim, a gestão tem se esforçado bastante para que os programas possam continuar dando assistência aos nossos munícipes. E sobre o assunto tão polêmico que estamos tratando essa noite, o meu sentimento é de tristeza. De tristeza por um Tribunal de Contas do Estado, um TCE, mandar um documento desse, urgente para o município, trazendo com prazo de 10 dias para se resolver uma situação tão polêmica, aonde ele mesmo cita no documento que deve ser observado o artigo 70 e 71 da LDB. E nós somos sabedores que no artigo 70, ele fala do que é possível se fazer. E que logo embaixo, ele já veda. Veda pagamentos, veda bônus. É uma tristeza. É uma tristeza um tribunal desse, onde nós vemos que já existem outras resoluções de 2020, como já foi citado aqui, mandar para esse município, em caráter de urgência, um documento como este, baseado em 2018. Então, o meu sentimento é de tristeza, como profissional da educação, porque sou professora, estou em sala de aula e sei e conheço a luta de cada um dos nossos professores. E que, infelizmente, uma tristeza dessa aqui vem lá de cima. Vem lá de cima para desvalorizar o nosso trabalho. E quando a gente se depara com um documento como esse, nós, como agentes da lei, sinceramente, eu vou dizer para vocês, é uma situação difícil, é uma situação triste. Então, o meu posicionamento é de tristeza em relação a esse documento que foi recebido, pressionando a gestão para tomar uma atitude.
Infelizmente, isso está acontecendo, está aqui em mãos. A gente pode observar, não é brincadeira. E, sinceramente, senhor presidente, são essas minhas palavras para essa noite. E quero dizer que aquilo que for legal para o cumprimento da lei, estou prestes a agir dentro da lei. Tá certo? Então, meu boa noite e que Deus nos abençoe.
Agora, com a palavra agora, o vereador Dilson.
Presidente da casa, chefes jovens, demais vereadores, senhores professores, meu cordial boa noite. O assunto hoje é somente sobre esses precatórios. Eu já estou na flor da pele com isso. E ainda se vê, como a Elba falou, um Tribunal de Contas do Estado mandar um documento desse. Saibam, professores, que nós estamos com vocês. O que nós queremos é que ter a legalidade, agora não imoralidade. Isso aí vocês podem ter certeza que nós estamos com vocês. Agora, como os colegas já citaram, nós temos já votado na Câmara Federal 2020-2021 e nós ainda estamos engatinhando em 2017. O que é isso? Por que não veio uma coisa mais séria, certa, para que nós possamos votar o que seja legal? Eu tenho certeza que os professores não estão querendo coisas ilegais, não. Tenho certeza que vocês estão querendo a legalidade. E eu quero dizer para todos os professores que estou ainda da mesma palavra que eu disse aqui antes, mantenho, desde que cheguem as coisas legais. Isso nós vamos ver, procurar saber como é, em que trâmite está. Mas nisso aqui, não é legal um negócio desse. 2017. Eu fui ver esse negócio aqui, não é? E outra coisa, gostaria que isso aí não foi a pressão, não está sendo da prefeita, não. Isso daqui é ele, o Tribunal de Contas, que está mandando isso aqui. Entendeu? Então, isso aí nós vamos rever isso aí. E podem ter certeza que nós continuamos nesta luta. Vocês não estão sozinhos. Isso aí eu tenho certeza. Eu muito obrigado.
Com a palavra agora, a secretária Francinete.
Boa noite a aos professores aqui presentes, em que eu saúdo a esta casa. É uma discussão até polêmica. Como já fui vereadora de oposição, também sei o que se trata. E para nós que somos de oposição, é complicado. Ou de situação, é complicado para a gente, né? Agora, eu acho que o caráter do respeito deve se haver dentro desta casa. Eu não sei quem rouba, ou quem deixa de roubar, ou como se rouba, ou como se faz para se roubar. E eu, querendo ou não, essa prefeita é uma prefeita de maioria escolhida pelo povo. Então, devemos essa consideração. Eu já me manifestei a favor dos professores. Mas, como sou formada em bacharel de direito, eu acompanharei a lei. A lei será a determinação maior. Eu não posso mudar a lei. Eu não posso me antepor e me sobrepor à lei. Se meus colegas da oposição trouxeram um papel legítimo, legítimo, aqui dentro desta casa, aonde há esta liberação fundamental aos professores e que está liberado este pagamento, se volta aqui, será de vocês. Agora, por enquanto, eu me baseio aqui. Eu me baseio nesta lei. Não lei, mas uma imposição do tribunal, que é apenas um órgão fiscalizador. Então, nesse presente momento, retruco as palavras de Vanusa quando ela diz que leu e que não viu 11 milhões. Nem eu que estou enxergando muito mal, está aqui, 11 milhões de reais. Viu? Não sei se são as formas de agradar. Às vezes a realidade, a conversa séria jogada, a verdade, ela dói, mas a verdade é necessária ser dita. Se ele pede 10 dias, quem sou eu? Vai contra um tribunal, pois que ele mande outro aqui ao contrário. Que ele mande outro aqui ao contrário. Viu? Que mande outro aqui ao contrário. E é como eu já disse para vocês. Não tenho interesse nenhum de prejudicar classe nenhum, nem de quem receber. Quem trabalhou, tem um ditado na Bíblia que ele diz que deve ser pago. Poderíamos, fugindo um pouco também do assunto no qual o tocante que o vereador Amadeu Júnior, ele falou aqui do... Como é do Brasil? Previne Brasil. Vereador, a seguinte circunstância para nós, o secretário. Quando existia o outro que foi extinto, PEMAC, viu? No qual, se o PEMAC pagava uma parte a mais, era até melhor para o município, e no qual agora veio essa nova, paga-se justamente para ser pago ao funcionário. Só que tem um impasse dentro dela, é por produtividade. Funcionário que fizer mais, ele tem mais, e o que fizer menos, tem menos. No qual teve uma que fez 23 visitas, e qual nós tivemos outro que teve 2 mil, fez 2 mil visitas. Isso, a produtividade vai entre o funcionário, vai entre o médico, qualquer funcionário que esteja dentro do quadro da saúde. Que antigamente os funcionários eles faziam mais questão de estar, até pelo recebimento ser maior no trabalho deles, né? Então fica-se essa justificativa aqui para a gente. E que eles estão que a lei 173 de 2000, na qual ela também não se diz, né, que deve ser pago totalmente. Mas sabe-se que o funcionário, ele faz parte a receber. E que, nesse caso, eles agora a receberem, é como se diz, eles podem ficar para o funcionário, seus 70%, e para a gestão ficará 30%, né, dentro desse currículo. Então, estão precisando para que seja normatizado, porque ainda não foi normatizado essa parte do Previne Brasil. Vai ser preciso a adaptação, de qual o município tem que se adaptar até ao final do ano, para o próximo ano, para poder fazer. E eu pensava que já estava adaptado.
Essa discussão, ela inicialmente foi levantada pelo vereador Dr. Dilson. É, o primeiro que levantou essa bandeira aqui de necessidade de regulamentação do Previne Brasil foi o Dr. Dilson. Eu estudei a matéria também e vi que vários municípios no Brasil já regulamentaram essa matéria, inclusive destinando até 100% dos valores do Previne Brasil para servidores municipais. Tem município que coloca 60%, 70%. Aí vai depender da regulamentação do município.
Do município.
O município tem que regulamentar.
Vai ser cada município tem a sua
faz forma, sua regulamentação própria.
Sua regulamentação. Isso. Que foi o que foi conversado com o secretário. E o secretário nos falou, e a gente conversou até com a prefeita, que pedindo essa regularização, né, para que venha até o final do ano para cá. Ele falou, acho que o Edson, não foi, Elvia, falou com que o Dilson também já estava interagido sobre a conversa.
Me conceda. Quando eu fiz o ofício solicitando, dentro das minhas indagações, eu solicitei ao secretário de Saúde se ainda existia algum saldo do antigo PEMAC. E se existia esse saldo, como o município vai gastar? E se não existe o saldo mais, com o que foi gasto? Se Vossa Excelência pudesse me dar essa informação agora, eu fico muito grato. Se não, pudesse me passar na próxima reunião, eu lhe agradeço.
Vereador, eu acho que vai ficar para a próxima reunião, porque eu não vou me antecipar uma resposta que eu não perguntei. Mas, pelo que me diz, como houve uma passagem que a gente entrava nesse assunto, tudo é conduzido por essa lei 173, que vocês, como advogados, né, que sempre estão seguidores, estão lá vendo a ela. Então, foi o que a gente viu essa questão. E é como se diz, é produtividade. Porque o pessoal vai, trabalha, chega lá, não quer fazer o seu trabalho. E outra coisa, ele tem que ser, como é que se diz, informado. Na hora que você fizer, você tem que informar que fez a produtividade, para que seja anotado nas secretarias, para que seja passado. E sem mais, senhor presidente, aqui eu venho fazer a minha palavra, como já fiz, e digo aos professores que se tiver uma lei que sobrepõe, pode contarem comigo.
Com a palavra agora, a vereadora Luciana Martins.
Boa noite aos nobres colegas vereadores, boa noite aos amigos aqui presentes. Quero aqui cumprimentar o nosso amigo ex-vereador Martinei, em nome de todos os vereadores, cumprimento aqui, em nome de todos os professores, cumprimento aqui em nome do meu amigo Ofrânio. Bom, eu não poderia deixar aqui de manifestar a respeito desse tema de hoje. É assim, a gente lamenta muito, para mim também, vereador Amadeu Júnior, Odaí, Vanusa, para mim também está sendo uma surpresa, eu acredito também por demais colegas vereadores, a gente está recebendo hoje esse projeto 014. Assim, a gente fica triste e lamenta muito essa decisão do Tribunal de Contas com essa vedação. É uma situação assim absurda, porque a gente sabe e é conhecedora do cotidiano dos professores nessa luta árdua, entendeu? Então a gente lamenta muito, eu sei que esse é um direito e é justo dos professores. Agora, uma decisão dessa aqui, a gente lamenta. E assim, a gente espera ainda, eu tenho uma esperança ainda, que o Tribunal de Contas poderá ainda tomar uma decisão diferente a respeito dessa decisão. Até porque, pelo meu conhecimento, esse projeto aqui é apenas para ser inserido no orçamento 2021, ainda não será ainda não é o plano de ação, que ainda será elaborado o plano de ação, ainda será encaminhado ao Conselho de Educação, eu acredito eu, né? É ao Tribunal de Contas e após para esta casa aqui para a gente aprovar. Não será, esse aqui não será ainda o plano de ação. Então, assim, sobre o que a vereadora Vanusa falou, alguns vereadores aqui é conhecedor a respeito que o ex-prefeito não assinou o documento. Eu sou conhecedora também porque, na época, o ex-vereador Edvan Miranda estava como presidente desta casa e o mesmo procurou o ex-gestor para assinar o documento para que antecipasse. Se, na época, ele tivesse assinado o documento, os professores já teriam recebido esse dinheiro há muito tempo. Há muito tempo, eu digo, e tenho certeza disso aí. E outros vereadores são conhecedores disso aí. Então, a gente lamenta, mas vamos aguardar os próximos capítulos. Tenho fé em Deus que essa decisão será mudada, né? Que eu sei que é um direito dos professores. E a gente torce. Eu, pelo menos, sou torcedora, sou a favor dos professores. E meu corte, muito boa noite a todos.
Boa noite a todos. Quero aqui saudar todos aqui presentes, vereadores e vereadoras, público aqui que vieram nesta Câmara. Iniciar aqui fazendo defesa ao meu projeto este, de grande valia, projeto este que deixarei para a próxima sessão, se possível, a votação, a apreciação deste projeto. É uma maior punição para aqueles que agridem nossas crianças, nossos adolescentes e nossas mulheres guadalupenses. Vou passar aqui logo adiante, ouvido estender da hora, falar do assunto que vem sendo discutido por vocês, me antecederam. Eu tenho a minha consciência tranquila. Eu tenho a minha consciência tranquila de tudo que eu fiz. Este vereador que vos fala, nunca votei contra nenhum projeto que pudesse atender os anseios da comunidade. Nunca votei nenhum projeto que pudesse prejudicar qualquer que fosse o servidor público. Este vereador que vos fala, nunca engavetei nenhum projeto, pelo contrário. Todos os projetos estão sendo colocados em pautas, independente de quem seja o autor do projeto, estão sendo colocados. E agora eu vejo pessoas querendo usar deste debate, desse problema, dessa problemática, para tentar jogar alguns vereadores, porque jogar eu não sou preocupado com isso não, que eu tenho minha consciência, não me preocupo com isso. Jogar os vereadores e a prefeita contra alguns professores. Só que isso eu não me preocupo, porque meu papel eu estou fazendo, tenho a minha consciência, nunca reconheci, nunca vi, nunca presenciei esses vereadores aqui com qualquer projeto que pudesse atrapalhar a vida do nosso povo. Nem da nossa prefeita, a nossa gestora, a Neidinha. Ao que se debate, eles debatem até as reformas das escolas. Eles criticam até as reformas das escolas, dizendo que foram mal feitas. Mas na época que eles fizeram parte da gestão, que destruiu a educação, sucateou as escolas, que tinha escola, que, desculpa a palavra, parecia a Vereda Grande. Então, naquela época eles aplaudiam. E muitos que aplaudiam hoje estão defendendo. Estão criticando a gestão pelo fato de ter reformado com forma de deboche, dizendo que foi apenas uma pintura. Mas na época do gestor, onde eu estava aqui vendo tudo,
Eles fizeram uma reforma no SEDEG, mais de 700 mil reais, aproximadamente uns 10 anos atrás, só trocaram o teto e nunca terminaram de pagar o empleiteiro. E ela triste a situação da escola. Agora eu quero que eles andem atrás dos pais de alunos e alunos e perguntem como está a educação do nosso município, como está a cidade de Guadalupe. Não é à toa a eleição, que sabemos é o resultado de uma boa administração, o resultado de um benefício, é o retorno que o povo pode dar àqueles que foram eleitos. Então, é porque o que acontece muito é porque muitas pessoas só acreditam no que lhe convém. Eles não querem aceitar aquilo que é correto. Pode ter certeza, no dia que chegar um projeto aqui, nesta Câmara, de qualquer vereador da prefeita, dando autonomia para que os professores recebam esse valor, você pode ter certeza e pode gravar que este vereador colocará em pauta e estarei a favor. Agora, tentam, é o tempo todo tentando confundir as coisas, porque o que está em questão aqui é o Tribunal de Contas, não é a prefeita, não. Quem foi notificado não foi eu, não foi o professor, foi a gestão. E a gestão é quem? É a prefeita Nedinha, não é ninguém mais. Então, eu estou apenas passando para esta Câmara para que nós possamos tirar esse peso de nossas costas. Aí vamos esperar o quê? Ah, mas está tramitando. Sim, está tramitando. Talvez poderá até dar certo. Talvez não. E por que, que o Tribunal de Contas não aguardou? Meu amigo, eu não sei por quê. Eu não sei por quê. Isso não é culpa minha. Isso não é culpa nossa. Eu acho que nós temos que usar da palavra para falar a verdade. Não o tempo todo está tentando jogar a gestora e os vereadores contra o povo, porque isso não vai acontecer, não. Já tentaram fazer isso no mandato passado, e o resultado qual foi? Oi? Pois não, vereador.
Sim. Olha, eu acabei de falar com a Tatiana, que também é vereadora, né, lá de Água Branca, e presidente da Federação dos Funcionários Públicos do Piauí. E ela, quando eu mandei o projeto para ela, ela disse: Vanusa, mas está certo, deram mesmo um prazo de 10 dias. E aí pode até pagar 14º, 13º, salário dos professores e tudo. Aí eu disse: você olhou direito o projeto? Porque ela estava se referindo àquele projeto que nós votamos aqui, de 600 e quanto? Aquele do AVAC?
Do valor adicional para aluno.
Isso, de 600 e poucos mil. Ela entende que o prazo de 10 dias para apresentar da aplicação é do valor da diferença dos 70% que agora é o Fundeb. E esses 11 milhões da precatória pode ficar guardado até o resultado do Supremo. Desculpa, presidente, mas eu estou muito mal informada, ou as pessoas que estão me informando estão mais ainda. Mas os 10 dias que ela, qual se referiu, que chegou nos municípios, foi com relação àquele que nós já votamos aqui para apresentar. E São Gonçalo é um exemplo, o município de São Gonçalo, que está com o dinheiro dos professores desde 2016 esperando um resultado. E lá em Água Branca chegou também 10 dias, mas para aquele que nós já votamos, que é para pagamento de professor infantil e etc. Então, eles estão me... Ou eu estou muito mal informada, mas eu vou tirar essa semana para esclarecer, para voltar aqui, né, com conhecimento de causa, né? Bem fundamental.
A cidade tem uma história diferente, né? Então, não vamos se basear por cidade e tal.
Mas os precatórios é a mesma coisa.
Não, mas eu digo assim, na época que foi o prazo, entendeu? Na época que chegou o dinheiro, entendeu? Para aquele município, foi destinado para aquele município.
Então, mas não, tem... Sim, mas o que tem dito é que até hoje não chegou nenhuma decisão.
Parte aí, entendeu?
Entendi. Não tem nenhuma decisão do TCU. Então, a gente vai fundamentar melhor, viu?
Então, o que eu volto a dizer é o seguinte: às vezes a gente se coloca no lugar da gente uma coisa, você coloca no lugar do outro. Se fosse, vereador, você tivesse recebido notificação do Tribunal de Contas, você entenderia. Você ia agir como gestora e não como professora. Porque a gente tem que agir pela razão, não pela emoção. Eu conheço vários professores que votaram em mim. Eu tenho irmãs que são professoras. Eu tenho várias pessoas e convivo diariamente, todas as horas do dia, com professores. E sei da necessidade, sei da importância, mas a gente tem que tratar as coisas como elas são, não como elas deveriam ser. É como elas são. Então, existe, isso é um assunto muito polêmico, onde existe uma tese, existem várias teses. Mas o que a gente tem que frisar aqui é porque decisão tem que ser atendida, tem que ser acatada. Não tem que ser discutido, tem que ser indiscutível. Vamos discutir porque temos a obrigação de dar satisfação para a comunidade, de modo geral. Eu me lembro aqui, mandato passado, falando em razão de projeto, e sofri muito. Para mim é uma decepção quando se vê um projeto que vai beneficiar um povo e ir por água abaixo. Foi como avançar a cidade, que foi um projeto que ia mudar a cara de Guadalupe, mais ainda. Infelizmente não foi por quê? Não foi como Lando Salles foi, como Bertolina foi, como Asparente Floriano. Por quê? Por infelicidade de pessoas, não de pessoas, mas de pessoa que gerenciou esta Câmara e não teve a hombridade de chegar e apresentar esse projeto. Ele não deu prazer nem para que nós, vereadores, tivéssemos o prazer de votar, de dar expressar nossa opinião. Agora, isso eu digo. Isso, enquanto eu estiver aqui na Câmara, nunca vai acontecer de projeto de vereador, projeto de prefeita ficar engavetado. É a democracia, cada qual tem que dar o seu parecer, a sua opinião. Quer ser contra, quer ser a favor, seja a favor. Agora, jamais vamos querer usar isso para querer atacar as pessoas, para querer depois em grupos, continuar com fofoquinhas, com deboches, com pilera com a gente. Eu, particularmente, não tenho medo. Mas isso é triste. Às vezes, se deparar com pessoas, principalmente, eu não falo todos, não estou citando alguém, mas alguns professores usarem de grupos para querer atacar vereadores desta casa, com picuinhas, com deboches, com críticas. Tem que criticar, agora que seja uma crítica que tenha respeito e não uma crítica destrutiva. Vamos aqui apresentar planos, planos que o sindicato possa apresentar planos sobre o orçamento, os professores, como vai ser pago, como poderia, se possivelmente um dia chegar a ser pago. Mas então, amigos, são só essas as palavras. Quero aqui frisar que esta Câmara jamais será contra os professores e qualquer fundamento do nosso município, seja ele qual for, porque todas as classes merecem respeito e são iguais, do zelador ao professor e ao médico. Todas têm a participação importante dentro do nosso município. Boa noite a todos. Declaro encerrada a presente sessão.